Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes da Cabiúna, Paulinho. É importante também nós lembrarmos, né, você acabou de citar aí, essas temáticas que a gente desenvolve agora através de nível nacional e também municipal, que referencia uma cor, referencia algum tipo de ação, para até mesmo para poder, de alguma forma, pegar isso na sociedade, a sociedade poder discutir, debater, até mesmo se organizar perante situações que possam ser apresentadas. E a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Saúde e demais secretarias, a Prefeitura Municipal, nós vamos ter aí no mês de agosto, agora nós vamos, algumas ações voltadas para esse agosto de Lás, voltado para essa conscientização dessa questão, principalmente da proteção contra a mulher, aí no quesito violência, no quesito, muitas vezes, é uma população que precisa também ser cuidada, ser também analisada. E nós ali, o CAPS, o Marquinhos, a própria secretária Cris e eu, estamos discutindo isso como pauta, para poder trabalharmos de ações que possam mostrar para a mulher, mostrar para esse grupo aí que é tão importante na sociedade, dos direitos, dos deveres também, mas principalmente dos direitos que tem, e como os caminhos para poder se livrar de situações que possam se apresentar muitas vezes perante essa realidade.
Vai se combinar com o quê, né, nesse mês? Nós temos um dia especial onde teremos aí várias palestras e tudo mais, é isso, Reginaldo?
Isso, nós vamos ter ações aí, já iniciamos as ações já nesse mês, que é divulgação, também ações via redes sociais, internet e outros meios também, para poder salientar a importância da proteção, colocando em alguns pontos cartazes também. E no dia 18 desse mês, vai ter um ciclo de palestras ali na Praça do Japão, é onde nós vamos trabalhar essa temática mesmo, com vários segmentos aí, vários profissionais, para poder discutir esse assunto. Vamos ter vários profissionais que vão discutir pontos específicos para que possam a mulher poder a palavra correta, se empoderar mesmo daquilo que é o seu direito, aquilo que é a sua manifestação necessária para esses momentos.
Agora, isso vai ser no dia 18, seria isso?
Isso, dia 18 nós vamos ter daí essas ações e palestras ali no período da tarde, né? Que inicia ali com as 13h30, conversando, debatendo, frisando a importância mesmo de combater essas questões. Vamos trabalhar essa temática aí com praticamente um período. Nós convidamos a todos a participar, todos que puderem representar a sua entidade, mas também, de modo especial, todas as mulheres que, de alguma forma ou de outra, tiverem possibilidade de participar conosco lá, para a gente poder discutir esse assunto, poder, de alguma forma, salientar esse assunto aí como um todo, né? Nós vamos ter ali a Larissa, uma Larissa que é uma pessoa também que tem uma vivência muito boa nessa área. Vamos ter a Maria Anne Dias também, a Roberta Vanzella, a Daiane Correia e também a Adriana Gonçalves da Silva, que vai trabalhar essas temáticas aí contra a violência, como se lidar em situações dentro da tua própria casa, e situações muitas vezes que já se passaram, reportar situações que já se passaram, e também o empoderamento da mulher mesmo, no sentido de ocupar o teu espaço. Não é aquela questão assim, a mulher não está atrás de um homem, a mulher está do lado, a importância dela nesse segmento, para poder, de alguma forma, entender. E até é importante, Oswaldo, lembrar disso, hoje, dia 7, é o dia que foi sancionada a Lei Maria da Penha.
Sim.
Hoje é um dia que esse mês, agosto Lilás, ele tem como base essa lei, que foi uma lei que foi criada, e nós percebemos aí também uns índices que se aumentaram após a pandemia, ou no período pandêmico, melhor dizendo, que foi a violência contra criança e mulher. Teve um acréscimo, infelizmente, alguns que se acharam no direito de retomar essa violência que não deveria ter sido disseminado. Nós vamos retomar essa discussão, esse debate, para poder cada vez mais as mulheres se empoderar mesmo dos seus direitos e aquilo que é, e buscar meios para poder, quando acontecer algo, poder aonde buscar os caminhos para poder se livrar disso.
E ali na ação social também é um ponto onde aparecem muitas dessas mulheres que acabam, às vezes, né, tentando até, de uma certa forma, se posicionar de uma forma diferente, às vezes, né, com medo, com isso, aquilo, e perder isso, perder aquilo do marido, e no final das contas acabam ali chegando, e eu digo no sentido de quando chega ali na ação social, ela já chega com aquele temor, e mesmo porque tem alguns maridos que até obrigam a ir lá para pegar uma cesta básica para depois vender, sair vendendo, né, os produtos ali, para ele poder comprar a Mardita pinga, como diz ditado, e não só, antigamente era pinga, hoje em dia mais é o crack, aquelas coisas todas, né, que infelizmente toma conta da nossa comunidade, não só aqui, como no Brasil inteiro, né?
Sim, uma das coisas que a gente percebe, Oswaldo, que então vamos pegar um exemplo dos programas sociais. Normalmente quem é o responsável legal desses benefícios são mulheres. E o que você falou muito bem, muitas vezes essas mulheres são de alguma forma coagidas por esses meliantes, principalmente de marido, pessoas que não têm uma visão de coagido para que ela possa buscar benefício, e normalmente depois esse benefício não fica com a família. Então,
isso cabe denúncia.
Cabe denúncia. Nós temos aqui em Bandeirantes um equipamento chamado CREAS, que é ali no Berto Meneghel, e também o próprio CRAS ali. Pode ser feito denúncia, tem as equipes ali, a Letícia, a Luciana, lá no CREAS tem a Valdelia e a equipe dela lá também, para poder atender essas demandas que vem também, uma denúncia maior do Ministério Público, da própria polícia, para que possam essas questões serem resolvidas e que apresentam, infelizmente, muitos casos ali que a gente percebe, as equipes quando vão à rua, visitas domiciliares, capitalizam situações reais aí de muitas vezes violência do marido, filhos com a mãe, e assim vai. E é necessário trabalhar essas questões para poder a gente não deixar isso criar raiz na sociedade, que cada vez mais atrapalha o processo aí de construção de um empoderamento de um ser humano, que é a mulher, que é tão importante na produção, na economia, na sociedade como um todo, faz parte do processo humano como qualquer outro.
É porque muita gente diz, mas o que tem a ver a ação social no combate à violência doméstica? Qual é o papel dela na violência, né?
Nós temos um papel aí, nós, como assistência social, sempre de prevenir, e a gente trabalha com grupos vulneráveis, os grupos vulneráveis econômicos, salariados, grupos cultural, e assim vai, grupos que têm vulnerabilidade, que a gente procura atender que chegam até nós as demandas, e esses grupos vão até nós e a gente tem que fazer um trabalho de prevenção. E aí é um trabalho de ciclo de palestras que o pessoal da equipe está se organizando. É necessário juntar, junto com as técnicas ali, a Sirlei, também a Letícia, a Luciana, a equipe toda, a Valdelia e também o próprio CAPS, que tem um trabalho também com o Marquinhos, a Cris, para poder juntar essas equipes, para poder discutir assuntos. E o nosso trabalho é prevenção, principalmente a prevenção, para que isso não venha acontecer. E se acontecer também, saber qual o caminho a seguir, aonde eu devo procurar, aonde são os caminhos que tem. E o CRAS ali, a ação social, é também uma porta aberta para atender essas demandas.
É, porque dentro da Lei Maria da Penha existe um núcleo multidisciplinar, não é? Que faz com que o profissional de serviço social tenha um importante papel no termo de auxiliar o juiz na compreensão do contexto familiar, né?
Sim, o grande desafio hoje, até falo muitas vezes, Oswaldo, a assistência social é uma área que ela é uma área muito sensível, porque você trabalha com a parte social. Social é você descobrir realidades que possam acontecer ali, e que normalmente as pessoas alguns falam, outros não falam, e você tem que investigar muitas vezes para até chegar a uma quesito específico. Então, eu lembro de uma situação agora nesse ano que a gente resolveu. Aquela senhora que estava perambulando ali pelas vilas ali da Jardim Paraíso, aquela região ali, é que foi um trabalho de quase 10 dias para a gente poder resolver um caso, porque é uma questão social. Eu tenho que saber onde mora, se tem família, não é uma coisa de tirar da rua apenas. E as meninas lá, eu falo meninas porque são assistentes sociais profissionais, a psicóloga também, elas precisam ter essa leitura e esses momentos de discussão, de palestra, de trabalhar um mês uma temática dessa, é o objetivo da gente fazer mais ou menos assim, alertar as pessoas da importância disso. Eu me lembro agora, nós tivemos agora a questão da criança e adolescente e a violência, aumentou a procura disso, Oswaldo. As pessoas procuraram denunciar mais as próprias crianças. Então é o nosso caminho também, que após esses momentos também as mulheres poderem levar as demandas até a gente.
É porque na verdade existem 4 tipos de violência, né? 4 ou mais. É violência física, violência psicológica, sexual, a patrimonial e a violência moral. E vocês mais ali no sentido da violência patrimonial, né? Porque, na verdade, eles estão usurpando do direito da mulher.
Nós trabalhamos também a questão da violência física e psicológica. Daí as denúncias vão até o CREAS e o CREAS reporta isso para o Ministério Público para tomar as ações que possam ser necessárias. Então a gente também é uma porta de entrada. Mas especificamente, principalmente a moral ali, como você disse, ali é patrimonial, que é uma das áreas que a gente vai trabalhar diretamente, mas também as outras áreas, nós também somos porta de entrada de absorver essa denúncia para que possa resolver isso.
Inclusive, não, na área psicológica, a gente tem um trabalho da Anhanguera agora, né? Pessoal de psicologia, que está fazendo um trabalho, porque não é só a mulher. também tem aquele que é o agressor, que ele precisa ter um tratamento psicológico. Então existe um grupo agora que você estava conversando aqui com o Luan no sábado, e o pessoal está fazendo um trabalho em cima dos agressores também para se trabalhar, né? Para tentar reverter a situação desse cidadão. Mas também temos que fazer um trabalho psicológico com as mulheres, né? Com aquelas que foram violentadas.
Nós falamos do trabalho em rede. É. O que é o trabalho em rede? Precisa, quanto mais instituições, órgãos e até mesmo as ações possam acontecer em rede, mais nós vamos conseguir minimizar os impactos dessas ações que acontecem na sociedade. É algo que você vai resolver? Não. Mas vamos começar a minimizar os impactos disso para que possa isso não acontecer mais. Eu tenho um caso, não vou citar o nome aqui, de uma amiga minha, conhecida minha, que ela perdeu a irmã dela no Mato Grosso por um agressor, que foi até a pessoa e tirou a vida dela. Então, são situações que tinha um namoro que tinha algumas coisas mal resolvidas, o cara achou com o direito de matar a pessoa, porque ela não queria ficar mais com ele. Então, são situações que aparecem, que precisa ser trabalhado isso, e é uma questão que normalmente precisa ser trabalhada para poder se livrar do agressor e, ao mesmo tempo, também saber como denunciar uma situação dessa.
É, porque, na verdade, esse trabalho que a gente fala de psicologia é o psicossocial, né? Para os autores de violência doméstica e também para com aquelas que sofrem essa violência doméstica, que nós temos hoje de um lado, mas podemos ter também do outro, né? Não só do agressor, mas também para com a mulher que é agredida.
Sim, eu vejo hoje a mulher, no sentido produtivo, hoje ela se igualou a nós já, no sentido de nós homens, no sentido de produção, não vejo diferença nenhuma hoje disso, mas a sociedade ainda precisa entender que a mulher, ela tem a sua característica como mulher e precisa ser protegida com os direitos fundamentais, que é direitos humanos. E aí um cara que se acha machão, que se acha melhor, porque ele é homem, pode bater, pode pressionar a mulher por questões que possam levar a situações piores ali, que até tirar a vida da pessoa, ou fazer a pessoa entrar num processo aí de depressão, estresse ao extremo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem discussão como casal, como família, acontece, mas não pode ser algo que possa ir além daquilo que é na naturalidade ou na normalidade de discussão entre casais e famílias.
Tá certo. E nós teremos aí um trabalho da ação social nesse mês dos pais. O que é que está programado aí,
Reginaldo? Então, Oswaldo, até para nós, bacana, no próximo, agora sexta-feira, agora nós vamos ter duas ações bem importantes. Nós vamos ter aí na dia 11 um jantar dos pais, que é um jantar ali que juntou o CRAS e o CRES. Vamos atender ali os pais, principalmente, tivemos agora das mães, agora dos pais, né? E os pais, principalmente os filhos que participam das nossas oficinas lá do CRAS, então vão participar, e também os pais do beneficiário do Bolsa Família, e que a gente vai poder também atender esses pais num jantar ali, um momento de confraternização entre eles e os filhos. É uma ação que nós colocamos como meta nossa, como gestão nossa agora, que é todo mês, principalmente atender uma demanda dessa, ou fazer um momento de convivência entre algum segmento. E esse mês nós vamos pegar os pais. Então, dia 11, agora, próxima sexta-feira, no período da noite, nós vamos ter essa ação, que é um jantar, que vai reunir os filhos, juntamente com os pais, das oficinas, tá bom? Então, tem que procurar a ação social lá, a Letícia, a Luciana e a Carol lá, para poder pegar o ingressinho, o direito para poder entrar no nosso evento lá, que vai acontecer para atender essa demanda aí, que é importante. Também, Oswaldo, de primeira mão aqui para você aqui, é importante também, no dia 11, nós vamos ter aqui a presença, das 9 horas da manhã, do diretor do Senac, o Sidney, ele vem de Curitiba, assinar um contrato com o Sistema S aí, que a gente vai assinar novos cursos nossos. Nós fizemos uma contratação de vários cursos, então dia 11, agora às 9 horas da manhã, nós vamos ter a presença dele aqui, vindo de Curitiba, representando seu Darcy Piana e a equipe toda do Senac, da FEComércio, para assinar esse contrato conosco aí, onde tinham vários cursos já na sequência aí para a população atendida aí nos nossos cursos da área de alimentos, de área de estética e também capacitação para a equipe da assistência social.
É, porque o ano passado foi assinado um convênio desse tipo, né?
Foi. Ele vem agora na sexta-feira agora, às 9 horas, e juntamente com a equipe do Senac de Coronel Procópio, e vão assinar esse contrato aí conosco aí para os próximos 12 meses a gente atender uma demanda bem legal aí de cursos e capacitações para a população que usa o nosso serviço.
Não, nós assinamos em 2021, né? Ano passado. 2021, e ele está terminando agora.
Tem até curso, então eu até posso anunciar aqui de primeira mão, nós temos aí o curso de garçom, que começa dia 18 de setembro agora também aqui em Bandeirantes, e nós vamos ter o curso também de desenvolvimento comercial e oportunidade de negócio para o turismo. Então tem esses dois cursos. um 17 do 10 e o outro 18 do 9. Então, esses dois cursos também já estão já na gatilhada agendada agora para os próximos meses. E além desse aqui, que já faz parte do contrato anterior, nós vamos ter outros cursos que nesse novo contrato, que agora na sexta-feira nós assinamos ele, vai ser homologado já pra, na sequência, já para começar já a divulgação de vários cursos aí para atender a área de alimentos, a área de beleza, estética, que é necessário aí nesse processo.
E esse garçom aí já está fechado tudo ou não ainda?
Tem algumas vagas ainda, procurar a Luciana ali no CRAS ali, ou o pessoal do Cine, para poder fazer inscrição.
É, porque tem muita gente que acha que é garçom e não é não, viu? Você sente o drama a hora que você vai. Rapaz, tem gente que não tem nem noção do que é garçom e está ali se achando garçom. Então é bom você, para se profissionalizar, vá fazer esse curso.
Sim,
não custa nada, é gratuito.
Gratuito, gratuito. É um curso gratuito, presencial, com toda a bagagem aí para poder aprender esse processo de garçom.
É, porque infelizmente nós temos. E tem uma falta grande também, vamos dizer bem a verdade, né?
São áreas hoje. Nós temos percebido garçom, açougueiro.
Mas é garçom mesmo, viu, gente? Não é meia cueca.
Não, visitar, é garçom, não.
É garçom. Você quer garçom mesmo. Então você vai ser um garçom mesmo e não meia cueca, como diz o ditado aí.
É, hoje a gente percebe que tem algumas demandas na área de confeitaria, na área de panificação, açougueiro. São áreas que, não sei se a juventude hoje não tem tanto interesse. E é uma área que tem uma demanda aí, latente há algum tempo já, e a gente percebe que você pode inserir no mercado de trabalho com um pouco mais de facilidade nessas áreas aí. Há outras áreas também, mas há algumas áreas a gente percebe agora com a questão do alavancar do turismo na nossa cidade, na região, isso pode facilitar também a entrada no mercado de trabalho.
Então, vai ser assinado? Convênio de quanto, Reginaldo?
Em torno de 200 mil quase, eu não lembro o valor exato agora, 184 mil.
Em 2021 foram 216 mil,
isso,
né?
Um valor quase próximo disso.
Próximo a isso, né?
E a gente vai assinar esse contrato, o diretor o Sidney vem, o prefeito vai estar presente também, as autoridades ali, para assinar esse contrato, um ato importante para a gente aí, para depois começar o processo aí de cursos e capacitações aí para a população.
Nesse último nós tivemos aí, nesse início que foi assinado em 2021, tivemos aí confeiteira, auxiliar de cozinha, panificação, pizzaiolo, doces, isso, salgados, confeitaria.
Nós vamos ter algumas atualizações e também entrar um pouquinho na área de beleza dessa vez, Oswaldo.
É, né?
Normalmente, eu não posso dizer aqui, normalmente eles nos mandam alguns presentes de outros cursos. Eu não sei se eu não posso dizer aqui que vai vir, mas a gente normalmente tem algumas ações gratuitas que o próprio sistema nos manda depois para complementar esses cursos aí, né?
Porque curso não falta lá, né?
Não falta. E facilita o processo de capacitação para a população aí, que eu sempre falo assim, Oswaldo, eu sou da área do ensino, como professor, posso dizer, e até palestrante, uma das áreas que podem te abrir ao mercado de trabalho é a capacitação. Não tem outro caminho.
Não.
Não tem outro caminho. Falar, eu quero arrumar emprego. Ah, mas tem que. Se monte uma empresa, você tem um negócio, mas se não tiver capacitação, não tem como você inserir no mercado de trabalho. Agora, se inserir no mercado de trabalho, você tem capacitação, a chance de você entrar no mercado de trabalho aumenta muito. Ela te aumenta porque você abre a oportunidade pelo curso que você fez.
Rapaz, tem curso de organização, de se organizar a casa. Tem muita gente, muita mulher que é desorganizada, né? E não tem tempo para organizar também, mas é verdade, é. Tem muita gente, então tem esse curso também, que é super legal para você organizar a casa. Tem aquele programa na televisão que passa para organizar a casa, a pessoa vai lá e fala, nossa senhora, mas conseguiu organizar tudo isso aqui, que é uma bagunça. São vários outros, né?
Sim.
São muitos. Você falou aí sobre na área de estética, nós temos aí cursos para alongamento de cílios.
Isso.
Temos outros vários para tudo quanto é coisa. Né? Agora, a hora que tiver o de churrasco, molhos, o Navarro diz que vai fazer.
Que são importantes. Todos os cursos da área de alimentos a gente percebe que tem uma demanda legal, e também nessas áreas voltadas para a área de beleza, porque é uma área que você pode ter empreender. Se a pessoa fazer um curso desse e ela conseguir assimilar o curso, ela pode empreender, montar, sim, a tua caixinha ali de ferramentas e sair a fazer serviço no dia a dia. Então são ações que a gente percebe que dá bons resultados, que dá bons retornos para a nossa população. Não é algo que é tão simples, eu vou fazer o curso, vou ser empregado, não é assim. Mas existe a possibilidade maior de ser empregado, de se arrumar aí meios para poder depois ganhar um mercado de trabalho.
Tá certo, mais alguma coisa?
Oswaldo, a gente fica muito feliz de poder anunciar isso aí, agradecer o prefeito que nos dá a liberdade de fazer essas coisas acontecer. E algo também que eu queria dizer, sim, nós estamos ali com o abrigo provisório, Oswaldo, conseguimos iniciar o abrigo ali próximo do habitat do Ouro Verde, melhor dizendo, perto da delegacia de polícia. Nós temos um abrigo ali agora para atender agora no período frio, e depois nós vamos também dar continuidade no período de verão também, atendendo as demandas. E a gente tem agora para fazer uma reunião nos próximos dias com os nossos parceiros aí, as igrejas evangélicas e católicas, para poder ajustar a questão de poder atender a população também com banho, esse tipo de coisa. Então são ações que a gente percebe que vai dar bons, já tem dado bons resultados, vai dar muito mais bons resultados ainda, se Deus quiser.
Falar nisso, faltou a eleição dos conselheiros. O pessoal não vai falar da eleição dos conselheiros, não, já começou as campanhas aí, né?
Ainda não, Osvaldo. Então, vamos finalizar a questão da numeração.
Eu achei que já tinha começado a
45 campanha. Dias antes. Então, eu acredito que vai ser nos próximos dias. Daí eu vou pedir para até o pessoal do CMDCA vir comigo. Próxima semana aí, ou essa semana aí, se você me der um espaço aqui, a gente volta a falar sobre essa questão específica do Conselho Tutelar.
É, porque em algumas cidades já começou.
É importante para a gente explicar como é que vai ser o processo, para a população entender, para a gente entender. Essa semana ainda, semana que vem, a gente já vem bater um papo sobre isso aí, só sobre a questão do Conselho Tutelar, para a população entender.
É que parece que eu vi nas mídias sociais, já algumas cidades, a pessoa já
fez campanha. Sim, algumas já. Que depende muito do cronograma de
já
cada cidade.
Já campanha já. É, tá, parece campanha eleitoral. É. Legal, né? É, curso de segurança, precisa fazer também curso de segurança, tá, pessoal?
Vamos ver que é a possibilidade, tá bom?
Tá certo.
Obrigado, Oswaldo.